O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol. Na mesa temos o nosso Big Alves, no Master, o garoto de Camutanga, José Roberto Camutanga, o moço lá de Camutanga. E comigo João Vitor, Roberto e Ralf. Comigo o Roberto Queiroz, já estava no primeiro tempo. Alô, Robert!
Alô, alô, Maciel e todos os companheiros e todos os ouvintes.
Ralf de Carvalho.
Bom dia, aliás, boa tarde.
Boa tarde, Ralf.
É, presente.
João Vitor Amorim.
Presente.
É, começar pelo Ralfinho. Ralf, foi um presente de Natal a noite do Náutico ontem, foi uma noite feliz?
Rapaz, o futebol que o Náutico jogou ontem dá direito ao torcedor ficar eufórico. É evidente que ainda tem 7 partidas, o Náutico ainda sofre ameaça, principalmente ainda nessa rodada de Figueirense e do Paraná, mas eu acho que há muito eu não vi o Náutico jogar intenso como jogou e fazendo a imposição que fez até depois das mudanças. Eu achei que o Náutico fez uma boa partida. Agora, o que eu acho que há mais motivo de se comemorar, principalmente eu acho que por isso os jogadores estão dando a alma no jogo, você percebe, como foi o caso de Haldner, quando foi substituído, o Antônio falou que ele não estava querendo sair. Mas o treinador tem a visão tática e uma maneira de segurar o jogo até o fim. Então, isso é uma prova que os jogadores estão querendo. Jogadores estão ali, estão no foco. E por quê? Porque se acham jogando bem. E isso se deveu a Hélio. A gente não está aqui para jogar confetes a troco de nada, mas a grande verdade é essa. Uma prova evidente que o Náutico melhorou é a defesa, que a gente há cerca de 2 meses atrás falava em contratação de zagueiro. Hoje saiu o capitão veterano, entrou o Rafael na zaga, o Rafael Ribeiro, casou muito bem, uma zaga tá segura, 3 partidas sem levar gol, junto com o Camutanga, e o Náutico prossegue. Você olha o meio, você vê que o Djavan continua jogando bem, Raul jogando bem, e principalmente o Jean Carlos, totalmente recuperado, jogador que está comandando o jogo, assumindo o time, e dias atrás se falava em contratar um psicólogo na má fase. Esse é treinador, não tenha dúvida que é treinador. Acho que os jogadores do Náutico, eles têm mais motivo do que o torcedor para comemorar, porque recuperou, eles recuperou como jogadores, com o talento que eles tinham, mas estava em baixa, e isso, por tabela, levantou o Clube Náutico Capibaribe.
Roberto Queiroz,
habla, companheiro.
Que análise você faz dessa importantíssima vitória do Náutico contra o Cuiabá?
Decisão que o Náutico ganhou. Essa partida era a decisão desse ano. Depois viram as outras decisões. E a gente pode, o torcedor do Náutico, pode sentir confiança outra vez que o time vai conseguir sair dessa zona perigosa. Ainda está próximo, está fora da zona de rebaixamento, mas está próximo do Figueirense, que ainda joga, do Paraná, que ainda joga. Mas a verdade é que a vitória...
Mas agora ele está 3 pontos na frente, né?
Não, ele tá 3 pontos, mas eles jogam ainda, né?
Claro.
O Paraná joga na segunda-feira.
Com a Chapecoense lá,
com a
viu?
Chapecó. Lá em Chapecó. E o Figueirense é um clássico em casa com o time do Avaí. Agora, reparando direitinho a tabela, tem um outro time aqui, aliás, 2, que precisam se cuidar, porque senão eles vão entrar também.
Vitória e CRB. Zona...
Exatamente. O Vitória ontem levando de 3-0. Vem levando aí umas goleadas. O Vitória levou 3-0 do CSA em Maceió. Está com 36 pontos. 1 ponto acima do Náutico apenas. E o CRB, 37. Isso. Com Roberto Fernandes.
E vai jogar em Minas com o América Mineiro.
vai jogar em Minas com a América Mineiro, né? Então veja que a tarefa do CRB para sair desses 37 é uma tarefa um pouquinho pesada, porque o América realmente está jogando...
Um alento para o CRB, Roberto, é que o América vai jogar hoje, né? A Copa do Brasil, primeiro jogo com o Palmeiras, né?
É mesmo.
E pode ser que ele mescle o time sábado, né? Pelo desgaste e tal, mas é jogo duríssimo.
Pois é, jogo dificílimo. Então esses dois, eles também ainda estão correndo um certo risco de serem alcançados pelo Náutico, principalmente. O Paraná e o Figueirense, que ainda tem 32, ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente pensa é que o Figueirense dificilmente ganha do Avaí, porque o Avaí está lá chegando pertinho do G4. E o time do CRB tem esse jogo diante da equipe do América Mineiro. Dificílimo. E o time do Paraná joga com a Chape. Então são jogos difíceis para esses que estão atrás do Náutico e para esse que está na frente um pouquinho, que é o CRB com 37 e o Vitória com 36. Porque o Vitória já jogou, já está com 31 jogos também.
A gente ouviu
a
o João
tarefa
aqui.
Do Náutico ficou menos complicada com 35 pontos.
Com certeza. Foi, Marcelo. Para ouvir o João aqui agora. Tem dois dados importantes que eu acho fundamentais pro Náutico. Primeiro, ele chegar a 8 vitórias, porque ele estava lá por baixo, chegou ao ponto de ter 3 vitórias de diferença em relação a Paraná e Figueirense. Hoje ele está à frente com uma vitória a mais, evidentemente com um jogo a mais. E o saldo também, que ele tem um saldo negativo alto. Agora é menos 7, chegou a ser menos 9, menos 10, né? Hoje é menos 7, que é o saldo negativo também que tem a equipe do Figueirense. O Paraná já tem um saldo ainda pior, que é menos 11. E esses critérios são importantes nessa briga equilibrada, né, João?
Sem dúvida, Marcel. E eu vou dizer uma coisa. Eu considero o Ronaldo Alves, só para emendar nessa questão da defesa, eu considero o Ronaldo Alves o melhor zagueiro do Náutico. Mas eu acho que a gente tem que analisar agora o momento. Rafael Ribeiro não pode mais sair do time. Nesse momento, não. Nesse momento, o Náutico encontrou a sua zaga. Mesmo o Ronaldo Alves não estava mal, é um jogador experiente. Mas o momento do Rafael Ribeiro, ontem você viu o lance, ele fez dois gols, né? Ele tirou aquela bola na linha, que salvou o Náutico naquele momento, e depois foi lá e fez outro gol. E isso aí são detalhes do bom jogo que ele fez. Não estou dizendo que ele fez um bom jogo porque ele tirou uma bola na linha só e porque ele fez o gol. Mas o geral, ele ataca a bola muito forte, né? É um zagueiro muito agressivo, muito forte, né? Então, se antecipa muito, muito rápido. Eu acho que ele melhorou muito o rendimento dele. Ele não estava bem no início do ano, muito pelo contrário, estava muito mal o Rafael, mas foi ganhando confiança com o Hélio dos Anjos e hoje tem sido um jogador importante no Náutico. Ontem, principalmente, fez uma partida muito boa. É a prova também, Marcel, que quando se pensa, primeiro, em melhorar o rendimento, o resultado acaba aparecendo como consequência. Quando você pensa no resultado primeiro, ele vai aparecer de forma inicial e depois a realidade vai aparecer. E aí os resultados sumirão. O que o Náutico fez foi melhorar o rendimento. Eu lembro que quando o Náutico melhorou o rendimento, até não estava conseguindo vencer no início, né? Ele fez alguns bons jogos, empatava, tomava um gol no fim, ficava aquele sofrimento. Mas uma hora a bola ia entrar. Quem estava jogando bem, uma hora ia ser reconhecido. Eu acho que esse momento agora do Náutico é reflexo de um time que não está só vencendo. Ele está jogando bem. Nas últimas partidas, o Náutico tem jogado bem e as vitórias estão sendo justas.
João, você viveu aquele momento ontem na Arena com o Haroldo, que foi a conquista do Sub-20 da Copa do Nordeste. E os meninos, né, a base do Náutico, não é de hoje que ela tem mostrado bons resultados e também revelado valores para o profissional, né? Então foi uma conquista justíssima, né? Jogou bem ontem também.
É um reflexo também de um trabalho já feito lá atrás por Mauro Branco, pelo Dico, né? Hoje com Cláudio Pérez, com Júnior Cabeça, né? Que é assim chamado lá na base. O Náutico fez um investimento e é muito, muito legal saber, né? O Náutico foi tirar o Carlos José do Salgueiro, Marcel. O Carlos José estava fazendo um grande trabalho no Salgueiro, foi campeão em Pernambucano esse ano. O Náutico foi tirar esse cara do profissional para colocar na base. Ou seja, ele profissionalizou o seu departamento de base, né? E aí os reflexos foram acontecendo. É, outra coisa, a sequência com o mesmo grupo, né? A sequência com o mesmo grupo, o encaixe com esses jogadores, jogadores que já têm uma certa rodagem, né? Ontem eu estava vendo, o Wanderson jogou no ABC e também já passou no profissional. Júlio já jogou no Ferroviário esse ano na Série C, estava lá no time do Sub-20. É, outros atletas, o Carpina já foi do profissional, é do profissional e estava também, desceu para jogar essa competição. Então tem jogadores rodados no Náutico. E aí a peça fundamental que é o Levi, né? Levi tem um trabalho muito legal no Náutico há muito tempo. É um cara que eu considero uma pessoa simples, humilde, correta, trabalhadora, dedicada, né? E merecia esse título. Então é um reconhecimento.
Não,
né?
Estamos dizendo que o Levi ganhou, não, que ele já ganhou outros títulos.
Já ganhou
na base
vários
também.
Títulos, né?
É porque ele é assim mesmo.
Não, e importante.
É
porque
é, agora o Levi virou Tele Santana porque ganhou um Copa Nordeste de base. Não, não é por
e
isso.
E outra coisa.
É que ele é bom profissional.
E outra coisa, a gente tem. Eu vou me incluir, mesmo sabendo que eu não faço isso, mas vou me incluir aí, para não parecer que está querendo ser o bonzinho da história e os outros são os ruins, mas. Muitos no Brasil têm a mania de, porque a pessoa tem uma certa idade, já diz que não presta mais. Ah, tem que trazer uma pessoa nova, tem que renovar. O Levi tá mostrando aí, com 60 anos, que continua revelando muita gente,
é velho,
continua
não,
muito conhecedor. Não, não, mas hoje a gente tá vendo aí na base, a quantidade de treinadores que às vezes nem jogou bola na vida tá aí, comandando, né? No futebol
de
base.
Também não saiba de futebol.
Exatamente. É o que eu tô querendo dizer. Esqueça essa questão de idade também, né, para o futebol. O que a gente tem que analisar é a competência, é a qualidade. Então acho que o Levi está sendo premiado depois de muito tempo trabalhando muito, né, pelo Náutico.
Ralf, até que ponto esse título é importante, além também da revelação e formação de valores?
Marcel, na verdade, muita gente costuma dizer, eu não faço parte do grupo que pensa assim, de que o título para a base não é importante, importante é revelar jogadores. Mas como é que você vai testar se o jogador tem qualidade, se o grupo é bom, a não ser na competição? Então, por isso, eu acho que tem grande valor, é tanto que a gente já vai chamar da geração de ouro, depois desse título, ficar de olho nesses jogadores que levantaram esse título inédito de Copa do Nordeste Sub-20. Então, esse trabalho do Levi se destacou. Tanto é que nós estamos discutindo, ver a importância do título. Se esse pessoal não ganha esse título, a gente continuava achando que a divisão de base do Náutico estava fazendo um trabalho, mas não teria aferido o valor desse trabalho. Então, eu acho que ganhar faz parte do trabalho, é como a prova para o estudante. Estudou, então vamos ver se você aprendeu. Então tem a prova. Assim é para a base de qualquer clube. Eu acho que a base do Náutico acaba de ser aprovada. E o Levi, vocês estão destacando o Levi aí, eu me incorporo a esse pensamento. Também acho o Levi um bom treinador de base. E o que é importante, ele tem o jeito para trabalhar com esses jogadores. Isso é fundamental, porque chega lá um cara muito técnico, pode ter saído da universidade do futebol, chega lá, ele resolve aplicar todo o seu conhecimento e às vezes não sabe lidar com o jogador, não tira o máximo do jogador. Essa qualidade o Levi sempre teve, como o Neco também tem, como o Nereu, que já morreu, né? Tinha também. Então,
Charles Muniz.
O Charles que está vivo aí e está trabalhando. O Charles, João, é um caso interessante. Charles tem mania de estudar. É formado, além de ser preparador físico.
Inclusive formado nos cursos atuais da CBF.
Por duas universidades. Ele tem um curso completo, o curso A da CBF. Ele tem.
A licença A.
A licença A. Então, o Charles, ele é um cara que, se você for para o campo da teoria, eu acho que ele é imbatível aqui em Pernambuco.
Eu acho
e no
até,
campo
Ralf,
da prática, já ganhou 3 títulos no estado.
Eu acho até, Ralf, que às vezes os clubes da gente aqui não querem utilizar esses profissionais que têm aí serviços prestados ao nosso estado.
Tem uma discriminaçãozinha.
Mas poderiam usar na base para formar esses jogadores. É o que o Náutico está fazendo aí com o Levi. Poderia ser usado esses profissionais na base.
Eu concordo com você. Eu acho, inclusive, que já dizia Leão aqui, o Leão no esporte falava nisso, tem que trazer um treinador preparado para a base, que tenha passado a vida dentro de clube de futebol, quer dizer, que tenha ganho experiência. O mais experiente é o importante para passar para a base. É o caso de Levi, que foi jogador e que passou sua experiência. Agora, além disso, ele tem aquela coisa de ensinar paciência, conversa, vê a situação do jogador, entende, procura solucionar junto à diretoria do clube problemas que envolvem dinheiro, coisa desse tipo. É um treinador que trabalha o jogador no campo e fora do campo. E é isso que a base precisa. Não é só no profissional, não, que quando o treinador está mal, todo mundo quer saber o que é que está afetando ele, se é o relacionamento familiar, o que é, bota um psicólogo com ele, não sei o quê. Eu acho que na base precisa disso, e aqui nós temos pessoas competentes, e o Levi se inclui, o Charles também, entre esses competentes a que estamos nos referindo.
Ô Roberto, e o Juninho Carpina ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato, e acho que foi artilheiro também. O que mostra que da base veio o título, mas vem também bons valores, né?
É claro, o Náutico sempre está revelando aí atacantes, já revelou o Thiago, já revelou o Eric. Tudo bem, não vende por fortunas, mas ganha dinheiro. Vende o jogador aí assim que sai da base e tem conseguido faturar com esses jogadores revelados aí na base. Então é um trabalho importante que o Náutico vem fazendo e que vem revelando jogadores e aproveitando a venda para melhorar o seu caixa. Então a situação é boa. Ralf já disse tudo aí. Não tem mais nada para dizer, só isso que eu disse, que é importante o trabalho.
Se eu soubesse disso, tinha... Não tinha dito tudo, diria metade.
É verdade, só metade. É pra ficar metade pra ele, né?
Você tem que avisar, diz, para aí.
Olha, tem um torcedor aqui no painel interativo, entre vários que mandam mensagem pra gente, o Pierre, né? Eu vou ler a mensagem para que vocês deem as opiniões também, mas eu de pronto quero dizer, Pierre, que eu discordo um pouco de você. Ele diz o seguinte: Marcel, eu não queiram iludir a torcida do Náutico. Estamos vendo muita correria, força de vontade e só. Futebol mesmo, quem entende sabe que não existe. Ele diz: eu entendo pouco de futebol, mas vejo muita vontade, raça, correria, futebol não vejo. Eu acho que já tem um pouco de futebol melhor sob o comando do Hélio. Vejo assim, vi com a Chape assim.
Cruzeiro.
O Cruzeiro, quando empatou, né? Naquele jogo, acho que ainda era Cleide, não?
Era. Não, agora o segundo
o Cruzeiro ainda jogo. Era Cleide.
E não mas ganhou naquele bem. Jogo. E foi. Jogou bem.
Mas era aquela leva que nós leva os gols no final.
Gol
né?
no final.
Naquele jogo o Náutico perdeu dois gols assim, cara a cara com o goleiro, com o Chiesa. Aliás, o Chiesa não tinha nem goleiro. Ele entrou livre com a bola, atrapalhou.
Eu fiquei com medo na hora que Paiva perdeu aquele ontem. Eu digo, meu Deus, foi, não é possível, né?
Não, mas ele falou aí, Roberto.
Deixa eu lembrar só as triangulações que o Náutico fez. Aquela tabelinha do
Vinícius
Hereda, Jean Carlos pelo lado direito, de Vinícius com Kevin. E apoiado numa jogada de Giancarlo no meio campo. Aquilo ali é futebol, gente. É Série B. É a triangulação pelos lados, triangulação pelo meio.
Mas Série B é raça, correria mesmo.
Era isso que eu ia dizer. O Ralf até falou aí. Isso é Série B. O torcedor, o Pierre, disse ali que tem muita correria, muita raça, muita vontade. Mas na Série B, todo mundo tem que ter isso mesmo.
E nós estamos falando na volta ao futebol de Giancarlo. O que é isso? É futebol. Antes ele não estava, não jogava nada. Errava passe. E se está acertando o passe, é evolução técnica. Isso significa evolução técnica.
Foi o que eu disse em relação ao Martelotti semana passada. Não é, você não recupera um jogador botando no banco e não botando para jogar, como ele fez com o Paulinho. O Hélio, nem como fez o Kleina, que tirou o Giancarlo do time. Hélio insistiu em Giancarlo, tá dando resultado de novo.
Olha, o Náutico tá montando esse time aí com a bola rolando, com o campeonato. Isso. O pneu tá sendo trocado com o carro em movimento.
E ele tá mantendo o time, Roberto, sem mexer muito, dentro do possível, né?
Então, olha, o principal, na minha opinião, seja com raça, com garra ou com futebol...
É ganhar.
É sair, é permanecer na Série B. Porque não tem coisa pior, aliás, tem. O pior é a Série D. Agora, para nós aqui, para Esporte Náutico Santa Cruz, a Série C é profundamente lamentável. A Série C
não é competição pra gente,
série,
não.
É série boa pro Central. Central doido pra entrar na Série C e não consegue.
O próprio Salgueiro, que tá aí jogando a D e tá subindo, pode subir, né?
É.
Tá lutando pra
exatamente
subir.
Exatamente.
Eu concordo aqui com...
Pra nós aqui, eu acho.
Outro torcedor aqui, o Guaraci.
A Série B é uma competição boa.
Pra resposta aí, que se tiver futebol e não tiver raça, não tiver garra, também não vai a lugar nenhum.
Não ganha, não.
Não ganha. Olha, o Guaraci diz o seguinte, depois do Hélio, o Hélio resgatou a autoestima do elenco, motivação que não existia com o Kleina, fundamental a experiência e a capacidade do treinador, o foco tem que continuar, jogo a jogo, e diz, vamos chegar a uma colocação boa, e parabeniza aqui a gente pelo
Marcelo,
trabalho.
Eu tenho cuidado só de falar nessa questão para não ficar só na parte psicológica, porque a gente tá falando, não a gente, né, mas alguns torcedores dizem, olha, o Hélio recuperou, o Hélio teve a parte psicológica, sim. Mas não é só isso. O Náutico tá um time compactado em campo. Isso mostra a qualidade técnica também, porque a gente fala muito da parte psicológica, parece que o treinador só ficou gritando lá no vestiário, vamos lá, e não é isso, né, que a gente tá vendo. A gente tem, o Ralf citou aí algumas triangulações, algumas jogadas bem trabalhadas pelo Náutico, a defesa bem postada, isso tem trabalho tático também, né?
O primeiro tempo do jogo a dificuldade foi muito grande para criar uma chance, né? Teve uma só ali no primeiro tempo. Teve uma dificuldade muito grande porque o time do Cuiabá se fechou ali todo e dificultou muito, né?
Foi, não. O Cuiabá respeitou o Náutico, ficou, e o Náutico encurralou durante 10, 15 minutos, foi pressão.
Agora, sem querer mudar o assunto, mas já mudando, o futebol brasileiro é muito engraçado, né? O Paulo Carneiro, que é um cara totalmente... não vou citar o nome que eu quero falar, não. Por respeito à idade dele. É, lá do Vitória. Que ele fica xingando o jogador durante o jogo, né? No, na arquibancada,
esculhambando. Um estilo legal, muito, né? Agora, é um trabalhador de base também, conhecedor.
Mas eu acho que hoje o jeito dele fazer futebol é meio esquisito. Ele trouxe um rapaz lá, ele botou, na verdade, tinha um auxiliar, ele tirou o auxiliar pra botar o Mazola, né? Deu 4 jogos, ele tirou o Mazola, botou o auxiliar de novo agora. O Vitória vai cair, viu, gente?
Tá com cara.
O Vitória vai cair. Tá no CSA, né? Não,
no Vitória.
Mazola tava no Vitória até ontem.
Caiu ontem. Levou
3
aí. Mazola tava lá, era?
4 jogos só, Ralf. 15 dias.
Agora, deixa eu perguntar pra vocês. O que é que vocês acham dessa parada agora do Náutico? Claro que tem que haver, não é culpa do Náutico. O campeonato só volta pra ele dia 4 com o jogo do Confiança. Nessa hora, seria melhor já ter jogo sábado, Roberto?
Rapaz, eu acho que sim, porque vem no embalo, né? Mas eu acho que haverá tempo também para recuperar aí os que estão...
Chiesa e Álvaro,
ainda,
né?
Chiesa e Álvaro, eu nem falo, porque Álvaro praticamente não jogou. Ele entrou aí e se machucou de novo. E quem tá, eu acho, fazendo falta, porque teve uma melhora acentuada, foi o Chiesa. O Chiesa melhorou muito. Mas o Paiva, inclusive, vai voltar pro Paraguai, né? O time lá tá... O Olímpia, tá querendo a isso, volta dele?
O Olímpia.
Então...
Que é um jogador novo também, Roberto. Ele tem 20, 21 anos, né?
É novo, Mas o...
Que perdeu o gol, mas veja, eu vi ele brigando muito ontem. Ele foi brigão, jogou.
Ele é meio atrapalhado em determinados momentos, ele se atrapalha, se afoba.
E já entrou bem no Náutico em alguns segundos tempos aí e empatou jogos importantes pro Náutico, fez gols importantes. Como o último agora contra o Botafogo e Ribeirão Preto, o gol foi dele. Contra o Guarani na Vitória, o gol foi dele de cabeça fora de casa.
Teve um determinado momento na Série B que o Paiva foi pouco explorado. Pouco explorado. Ficava no banco às vezes nem pro banco ia. Poderia ter sido melhor utilizado.
Acho que pra Série B, ele é aquele jogador que o time precisa. Brigão, lutador, ele não desiste. Não desiste. Acho que o termo é esse. Não desiste da jogada.
Tanto ele joga com aquela cara de quem perdeu o trem, mas ele é esforçado.
Como é, Ralf, essa cara de quem perdeu o trem?
Aqui é a dele. Olha pra ele no vídeo.
O trem foi embora e ele ficou olhando pra estação.
Exatamente. Ele fica com aquela cara de...
Deus, cara de demônio da garoa.
É isso aí. O cara disse na jornada, eu achei interessante, que o Djavan parece Cantinflas. Quem se lembra de Cantinflas, do bigodinho?
Cantinflas era muito engraçado. Era um comediante mexicano. Assisti muito filme com o Cantinflas.
Eita, rapaz. Aqui tinha o Mazzaropi, né?
Tinha Mazzaropi, tinha Zé Trindade, tinha Oscarito.
Oscarito.
Tinha Anquito. Anquito e Oscarito. Eram muito engraçados. Muito.
Tem que fazer um humor legal, né?
É, o próximo jogo do Náutico é com o Confiança. É um time que tá lá, tá assim, assado.
Tá em queda. Já
39 tá... pontos.
É, mas já tá com uma pontuação boa. Ainda tem os
Falta jogos 6 pra... pontos pra não cair, pra garantir 45 pontos, que é o que eles querem.
Ele tem 39, né?
É.
39, é. Pra garantir 45.
Isso, pra não cair, Roberto. O ponto de corte hoje é 44, né?
É. 42. Tá no momento 42 ruim. Na série B e 41 na série A.
Então baixou.
É, né? O Náutico com 7 pontos, então chega aos 42, né? Não. É isso mesmo, né?
Esse é o momento, esse é o hoje, né?
Mas duas vitórias. Duas vitórias e um empate, né? O Náutico tá com 35.
Eu acho que o Náutico precisa de mais ainda, viu, gente?
Não, 35. Veja, João. Se puder chegar a 45, é garantido. Mas a projeção. É de 40 a 41 na 38ª rodada. Hoje está no 42, quer dizer, está perto e já teve mais alto esse ponto de corte.
35 com 3 são 38. 38 com 3, 41. Duas vitórias, chega a 41. Dois empates, 43. Então, a dificuldade agora
tá
é
perto
menor do
porque
que...
faltam 7 jogos só.
Pra gente ir pro intervalo, tem um torcedor aqui que não quis, ele pediu pra não se identificar, que eu não dissesse o nome dele, e ele tá fazendo uma utilidade pública aqui. Ele disse: pessoal, queria avisar que há uma moto Honda branca, placas PDT 9518, abandonada aqui na rua Lindo Amor, no bairro Guararapes, em Jaboatão. Essa moto já faz um tempo que tá por aqui, e ele pede, seja a polícia, quem pode ver, né? Será que é de Tiago Moraes? Né? Não, né?
Não. Que é não, é de Tiago. Tiago quebra a moto aqui na Mário Melo, depois aparece na Gamenon.
Tu tem moto, Roberto? Tem não, né, Roberto?
Rapaz, vou confessar uma coisa pra você.
Confessa, Uá.
Eu não sei nem andar de bicicleta, Marcelo. É impressionante.
Quem tem moto é Martelote, né? Martelote é fã de moto. Fã de moto.
Aquela de Martelote, eu andei em cima de um igual durante quase 8 anos.
Ralf foi batedor, meu amigo.
Foi batedor da Força Aérea Brasileira.
Da Aeronáutica.
Acompanhou presidentes da República. O fim de ano chegou. É tempo de celebrar, mas neste ano nossa celebração precisa ser diferente. A pandemia não passou. Por isso, evite aglomerações. Se for reunir a família, cuide-se. Use máscara e álcool em gel. Cuidado especial com os idosos. Cuide agora para que você e sua família possam comemorar a chegada de outros natais e fins de ano com muita alegria e em companhia dos que você gosta. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vamos falar do Santa, gente, que joga no sábado uma final. Falávamos de final pro Náutico. É final pro Santa esse jogo contra o Ituano e a tabela tá se construindo aí, dando uma chance com esse empate. O Santa se mantém vivo, não é isso, Ralf?
É claro. E você vê, quando você diz assim, é uma final... É porque o clube relaxou mesmo, quer dizer, quando tem uma final antes da final, é porque ele foi deixando o tempo passar e de repente vem o desespero. Da agora por diante, se não ganhar, vamos ficar fora. Mas, segundo o João relatou no noticiário do Santa Cruz, Santa Cruz está pagando, quer dizer, está botando dinheiro no bolso da rapaziada antes do Natal, quer dizer, o peru do Natal já está garantido, embora o time viaje e fique o Natal fora de casa, mas faz parte, é da profissão, esse é um ano atípico. Acho que deu um balanço, o Constantino, o presidente, disse hoje pela manhã que tudo que é possível fazer já se fez, já se conversou com o grupo, já mostrou o nível de responsabilidade, que se o Santa Cruz passar para a Série B, a valorização é deles, ou seja, o preço dos jogadores no mercado sobe, e se não, eles não vão ser nem notados. Se passar para B, ano que vem, eles vão estar nas telinhas das televisões, e isso significa exposição e automaticamente abertura de mercado. Então é bom para os jogadores, e eu acho que esse trabalho, lembrando isso e conscientizando, é importante. Primeiro, faça por você e depois pelo Santa Cruz para poder reagir. Porque assim como o Náutico reagiu, como o Sport também reagiu, agora estamos esperando que o Santa Cruz reaja. Porque Pipico está lá. O time que eu formaria ele seria formado e é o que deve ser colocado em campo. Com o goleiro, apesar dele ter engolido o frango, mas todo goleiro engole.
E houve um desviozinho, né? No meio do caminho, bateu no
zagueiro. O Maico tá lá, lateral direito seria a Totti, o miolo de zaga seria o de sempre, porque eu acho o miolo de zaga experiente com o William Alves e o Dani Moraes. Eu acho que o Leonan ou o Peri, aí tanto faz, dependendo do tipo de jogo que quer jogar. Eu acho que os dois estão no nível de defender bem o Santa Cruz. Agora, o meio campo eu não abro e vai ser um pouco diferente do que o técnico vem colocando.
Eu acho...
André, Paulinho, Didira e Chiquinho num 4-4-2. Lá na frente, ele pode botar um ponta e um centroavante, como os dois centroavantes, se quiser.
Eu acho que
é só pedir para um deles Pipico abrir pela ponta.
Muita gente quer esse time que o Rafa tá falando aí, né? Com André,
eu Paulinho. Eu defendo há muito tempo.
Eu também acho que deve ser. Mas eu tenho convicção...
Ele não tira Bileu, não.
Mas eu tenho convicção que o Martelotti não vai botar esse time.
Ele não tira Bileu.
Eu vou me surpreender, inclusive, se ele botar esse time. É o time que eu escalaria, mas eu acho que ele vai colocar... Bileu, eu acho. Acho que ele volta com Paulinho, acho. Bileu, Paulinho, Didira, Chiquinho. Pode ser que o Martelotti mude o companheiro do Pipico na frente. Ou ele bota Jaderson, ou ele bota o próprio Vitor Rangel. Ou ele começa com Tinga, Paulinho e Bileu. E bota o Paulinho como mais um jogador pro meio e Chiquinho... mais aberto.
É, enfim, uma variante, né, João?
É verdade.
Isso não vai impedir dele ganhar. Agora,
acho que ele volta com o Peri também.
Você se sente mais seguro, em vez de Bileu, com Paulinho. Até porque Bileu jogou uma partida aqui pra nós.
E acho que
só mesmo sendo o homem de confiança do treinador.
Acho que Martelotti vai voltar com o Peri. É outra coisa que eu tô dizendo acho. No jornalismo não se diz acho, né? Ou é ou não é. Mas como tem essa questão da pandemia...
Depende da decisão do técnico, né?
Mas futebol...
Como é a questão da pandemia, a gente não tem acompanhado os treinos, né? É verdade.
Verdade. Olha, o desenho aqui da Série C é o seguinte. O empate, o Santa comemorou e tal, mas o Santa continua em último lugar com um ponto apenas. Aí o Brusque tem 2, Vila Nova tem 3, Ituano tem 4. O Santa só volta pra briga se ele ganhar o jogo agora. Se ele não ganhar e vier uma vitória de Brusque ou Vila Nova, continua com vida complicada o Santa Cruz, mas ainda não aniquila as chances, não, porque o quadrangular faz você brigar, ele é curto, né? Faz você brigar até o final. Desde que
mas se o Santa não alcançar de 10 a 13 pontos, ele não passa, não, Marcelo.
É, não. Isso é certo.
Ele não passa, concordo. Não.
Se o Santa ganhar o jogo, ele já volta no mínimo em segundo. No mínimo em segundo.
Vai depender do resultado.
Agora,
do Brusque,
pode voltar até em primeiro.
É. O Roberto, o que é que você espera então desse jogo do Santa?
Rapaz, eu espero uma mudança de comportamento do time do Santa Cruz. Porque a decepção foi realmente grande nesses dois jogos, né? O segundo tempo do jogo, do primeiro jogo lá, e acabou segurando o empate, mas o segundo tempo do Santa Cruz, pelos momentos, melhores momentos que foram apresentados, foi só o Brusque, foi Brusque, 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 e o Santa lá atrás, acuado e preso lá atrás. Então, e o Brusque perdeu chances, terminou empatado, tudo bem. Mas aí veio o segundo jogo aqui com o Vila Nova. Aí o que se esperava? Uma reação. O time acaba perdendo em casa. Então, agora é esperar uma melhora do time, um melhor desempenho do time nesse jogo contra o Ituano. Porque eu não vejo nenhum timaço.
Tem não, ninguém tá disparado. Melhor era o Santa, aliás, né? Era o Santa, que a gente esperava mais.
Pois é. O Brusque tinha sofrido uma queda grande, mas agora parece que já reencontrou o seu melhor futebol. Tanto é que nesse empate que ele teve agora, ele teve até melhores chances para ganhar o jogo e acabou empatando com o Ituano. Então o Santa Cruz tem que partir para ganhar, não é? Não vamos para lá empatar. Se for para empatar, acaba perdendo. Tem que botar na cabeça que o time tem condição de ganhar também o jogo fora. Ganhando esse jogo, recupera os pontos perdidos em casa
essa
e
não,
volta pra briga.
Essa não é hora de humildade, entenda o que eu quero falar. Essa não é hora de humildade no campo. Essa é hora de botar na cabeça que é o Santa contra o Ituano, não é o Santa contra o São Paulo.
Repare, tem que sair pra ganhar.
Exato.
Veja, o Santa Cruz, ele foi o líder dos líderes. Ele terminou no grupo dele, na fase anterior, a primeira fase, com 68,5% de aproveitamento. O melhor, primeiro do outro grupo, que foi o Ipiranga, que no fim aqui conseguiu pegar a primeira posição, terminou com 57,4%. O Santa Cruz com 68,5%. Então o Santa, ele impactou negativamente nos dois jogos e agora está na hora dele se recuperar. É a hora de se ver um time macho dentro de campo.
E o exemplo, Ralf, está no próprio Santa Cruz, porque eu me coloco no lugar dos três adversários do Santa. Quando o grupo se configurou e eles viram o Santa líder do outro grupo voando, maior pontuador.
Uma vaga é
equipe,
do Santa.
Equipe de camisa, tradição. Isso, olha, essa vaga é do Santa, a gente vai ter que correr aqui. Então, correndo. Aí, na verdade, o Santa que hoje está em último lugar no grupo de maneira inesperada, porque eu esperava
a
o Santa...
A diferença é pequena.
Ganhar, né, os dois jogos logo de cara aí, né?
É diferença pequena a diferença.
Um jogo muda, né, Roberto? Quadrangular faz isso, né?
Uma vitória e ele dá uma saída bonita da situação.
Verdade.
Olha, pra tem terminar... uma coisa aqui, Marcel.
Oi.
Que eu quero perguntar a vocês. Eu estou vendo uma entrevista aqui, eu vejo cada sobrenome interessante. Prefeito de Presidente Prudente está dando uma entrevista sobre a fase vermelha lá na cidade dele. Nelson Bugalho.
Bugalho.
Bugalho. Alhos e bugalhos.
Isso.
Vocês sabem
deve
dessa
ser português,
frase,
né?
Nelson Bugalho, meu amigo, eu faria uma mudança de sobrenome.
Você botaria aqui o quê, Roberto, aí?
Eu botaria Queiroz.
Queiroz, tá certo. Olha, okay. Hoje tem semifinal de Copa do Brasil. Quero ouvir rapidinho cada um aqui. João, Grêmio e São Paulo, primeiro jogo é na Arena do Grêmio.
Vitória de São Paulo.
Ganhando lá logo na...
Acho que vai
jogo.
Ganhar.
Caramba. E Palmeiras e América Mineiro, primeiro jogo no Allianz Parque.
Palmeiras no primeiro tempo já mata.
Sei não, viu? Ameriquinha de Lisca. Roberto, São Paulo e Grêmio e São Paulo hoje lá na Arena do Grêmio.
Acho que o São Paulo ganha. Não sei Ralf... pra cá, mas...
Não, Roberto,
São Paulo
Palmeiras
tá jogando bonito.
Palmeiras e América.
Palmeiras e América. Sou eu, é?
É.
Acho que dá Palmeiras.
Ah, tá certo. Ralf de Carvalho, né? Grêmio e São Paulo.
Grêmio e São Paulo vai ser o técnico contra o seu auxiliar técnico. Porque diz que quem ensinou Fernando Diniz, quem começou Fernando Diniz como treinador foi Renato Gaúcho. Mas eu acredito mais no São Paulo do momento. Está um time jogando em função do gol. Tecnicamente bem e trabalhando agudo para frente, São Paulo.
E Palmeiras e América Mineiro, se a América do Lisca contra o Português?
Se fosse para torcer, eu torceria pelo Lisca, pelo América. Acho o América fantástica a maneira que ele está jogando esse ano, um time determinado. Mas é claro que o Palmeiras é Palmeiras e o técnico Abel também é talentoso.
Valeu, obrigado, Ralf.
Uma boa tarde.
Um abraço, Roberto.
Um abração para todos. Até amanhã.
Tchau, João.
Valeu, Marcelo.
Lembrando que as semifinais, dois jogos, né? Copa do Brasil. É, hoje, Grêmio e São Paulo, dia 23. Dia 30 tem São Paulo e Grêmio a volta no Morumbi. Mesma coisa para Palmeiras e América. Na quarta-feira, dia 30, tem a volta da semifinal no Independência às 9:30 da noite. O programa acabou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.